A falsa referência à Trindade de adicionada em 1 João, capítulo 5, versículos 7 e 8. Alguns tradutores da Bíblia dos séculos passados eram tão zelosos para encontrar um apoio para sua crença na Trindade nas Escrituras que literalmente a acrescentaram. Um exemplo disso é 1 João, capítulo 5, versículos 7 e 8. Lê-se na versão Almeida, Revista Atualizada, também conhecida como Edição Revista e Atualizada. E há três que dão testemunho: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. As palavras entre colchetes e itálico simplesmente não são parte dos manuscritos do Novo Testamento geralmente aceitos. O prefácio da edição Revista e Atualizada diz que as palavras entre colchetes não se encontram no texto grego adotado pela comissão revisora. Infelizmente, e particularmente neste trecho, algumas outras versões se lê essencialmente da mesma maneira. Os comentários bíblicos que mencionam esse acréscimo nos dizem que este é um comentário falso adicionado ao texto bíblico. Considere as palavras do novo comentário bíblico revisado. Nota-se que AAV, a versão autorizada, também conhecida como a versão do Rei James, incluem um material adicional neste ponto. Mas as palavras são claramente uma glosa, uma nota adicionada, e foram justamente excluídas pela NVI, Nova Versão Internacional, até de suas margens. Editado em 1970, página 1269. A Bíblia, na linguagem de hoje, também exclui estas palavras adicionadas. Na Nova Versão Internacional, 1 João, capítulo 5, versículo 7 e 8, corretamente e de forma mais concisa diz: há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. João personifica os três elementos aqui como testemunho, assim como Salomão personificou a sabedoria no livro de Provérbios. Muitas outras versões mais recentes da Bíblia também reconhecem esse texto espúrio adicionado e omitem, incluindo a Nova Versão Internacional, Nova Tradução na Linguagem de Hoje e a Bíblia da CNBB. A evidência textual é contrária a 1 João 5, versículo 7, explica Neil Lightfoot, um professor do Novo Testamento. De todos os manuscritos gregos, apenas dois o contêm. Estes dois manuscritos são de datas muito posteriores, uma a partir do século XIV ou XV e outra do século XVI. Dois outros manuscritos têm esse versículo escrito na margem. Todos os quatro manuscritos mostram que este versículo foi aparentemente traduzido de uma forma tardia da Vulgata Latina, como a Bíblia chegou até nós. Editado em 2003, página 100-101. O comentário bíblico expositivo também descarta versões como as de Almeida, que adiciona esse texto em 1 João, capítulo 5, versículo 7 e 8, dizendo que é obviamente uma glosa posterior sem mérito. Glenn Barker, volume 12, editado em 1981, página 353. O comentário Peak da Bíblia é muito incisivo em seus comentários ao dizer: famosa interpolação, após três são os que testificam, não é impressa na NVI e com razão, porque nenhum manuscrito grego respeitável a contém. Ela apareceu primeiramente em um texto latino do final do 4º século, que entrou na Vulgata, na versão latina do 5º século, que se tornou a tradução medieval comum. E, finalmente, no Novo Testamento, de Erasmo, que produziu os recentes textos gregos reunidos em uma nova versão latina no século XVI. Página 1038. O Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia nos diz: este versículo realmente não tem suporte entre os antigos manuscritos gregos. Seu aparecimento em posteriores manuscritos gregos baseou-se no fato de que Erasmo foi posto sob pressão eclesiástica para incluí-lo no seu Novo Testamento grego de 1522, já que o havia omitido em suas duas edições anteriores de 1516 e 1519, porque não existem manuscritos gregos que o contivesse. Norman Geisler e Thomas Hall, editado em 2008, página 339. Os professores de teologia Anthony e Richard Hanson, em seu livro A Crença Razoável, um estudo da fé cristã, explicam o acréscimo justificado no texto desta forma: isso foi acrescentado por alguma pessoa ou pessoas laboriosas da antiga igreja que achavam que o Novo Testamento, infelizmente, era deficiente no testemunho direto relativo à doutrina da Trindade que eles apoiavam, e então procuraram remediar essa falha. É um desperdício de tempo tentar encontrar a doutrina trinitária diretamente nas páginas do Novo Testamento, editado em 1980, página 171. Ainda assim, nem mesmo a formulação adicional, por si só, consegue afirmar a doutrina da Trindade. A adição, mesmo ilegítima, apenas apresenta o Pai, a Palavra e o Espírito Santo como testemunhas, e isso não diz nada sobre a personalidade de todos três, desde que o versículo 7 mostra a água e o sangue inanimado servindo ao mesmo propósito. Além disso, a palavra Trindade não entrou em uso comum como um termo religioso até depois do Concílio de Nicéia, em 325, muitos séculos depois de os últimos livros do Novo Testamento estarem completos. A Trindade, definitivamente, não é um conceito bíblico.